Gente, bom dia. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora já. A pergunta dessa semana é muito interessante. Tem algo que não serve para nada? E que a gente tem como exemplo uma rã ou um sapo? Que é curioso, você procura no Google também, muita gente pergunta: para que serve um sapo? Realmente tem essa questão. Para que serve? Tem uma resposta natural para isso, mas a gente vai ver aqui um assunto muito mais interessante, que é baseado no Mikutei Sichot. Esse é o volume 21 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos hassídicos. Essa é Parashat Vaera e é a segunda Sichá. A resposta, muito claramente, é não. Nada foi criado à toa. Nessa paraxá conta, no capítulo 7 do livro Shemot, é a segunda paraxá, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem falou para Moshe, Bo el Paró, vá até, venha até Paró, e fala para ele que Hashem pediu, né, para mandar embora o povo, para que possa servir a Hashem. E aí, no versículo seguinte, fala: Ve imaenata leshaler, se você se recusar a mandá-los, eu vou te castigar com, em todas as suas fronteiras, com os sapos, as rãs. Depois, no livro Kohelet, Eclesiastes, do rei Salomão, Shlomo HaMelech, fala: Veitan ha'aretz bechol hi, que a terra toda é de Hashem. Tudo é de Hashem. Então aqui esse é o ponto fundamental que a gente vai desenvolver, mostrando que nada foi feito à toa, que tudo serve para alguma coisa. Tudo. Não só todas as pessoas, como todos os objetos, como todas as situações, em todos os sentidos, em todos os momentos. Isso dá uma tranquilidade para a gente. Quando a gente percebe isso, isso está no fundo do mundo inteiro. Que tudo serve para Hashem, tem um objetivo nesse mundo, então que nada é por acaso no final das contas. Baseado nisso, o Midrash traz a opinião do Rav Acha, Ben Rabbi Hananiah, que mesmo coisas que para você parecem desnecessárias no mundo inteiro, como cobras e escorpiões, para que servem cobras e escorpiões? Que são no fundo criaturas de Hashem, mesmo cobras e escorpiões. Também, o Rabi Acha traz que Hashem falou para os profetas, os Neviim: vocês acham que se vocês não cumprirem a minha missão, eu não teria outro emissário para fazer a mesma coisa? E traz o verso do Kohelet, Vetran Eretz Bechol Hi, que a terra toda é minha, é de Hashem. Eu, Hashem fala, posso mandar mesmo uma cobra ou um escorpião, mesmo um sapo. Saibam que se não fosse com Atzirá, que é aquele bicho que expulsou os Emorimos, os Canaãs, da terra de Israel, como Hashem teria castigado os Emorim? E o sapo foi quem castigou os egípcios. Como é que poderia castigar os egípcios se não fossem os sapos? Então, quando precisa dos Nevim para cumprir a missão que Hashem dá para os Neviim, os profetas. Então, algumas questões para a gente entender. Primeiro, precisa entender como pode falar que se não fossem os sapos, como teria castigado os egípcios? Os sapos são apenas uma das 10 pragas. Como está escrito em Sotá, no, na página 36 Aleph, em relação a Tzirá, dá para entender. Né? Porque está explicado que Atzirá, quando Hashem fez com que a gente entrasse em Eretz Israel, Atzirá, que castigou os Emorim e os Cnanim, ela não atravessou o rio Jordão. Atzirá foi a primeira ação para expulsar os Emorim e Cnanim, e foi com grande força. Então, elas realmente foram muito importantes, foi a primeira. que ajudou nisso. Mas os sapos não foi a primeira praga, o sangue foi antes e foi muito mais pesada como praga e pior para os egípcios, pois do Nilo, onde teve a praga, né, que virou sangue, e suas águas do Nilo, todos tinham seu sustento baseado nisso. E não era só para beber, né? Era pra, também para agricultura. E ainda tiveram mais 8 pragas, até a última, que foi a pior, que levou à saída do Egito, que foi a praga dos primogênitos, Makat Bechorot. E depois, ainda completando com o castigo na abertura do Mar Vermelho, que todos morreram, todos os egípcios, quando não sobrou nem mesmo um para contar a história. Então, como pode ser falado que Hashem não teria outros emissários e não teria outros modos para castigar os egípcios? Como a gente falou, trazendo várias vezes o Rebbe nessa sirá, Vitaron Eres Bechol, que a terra toda é de Hashem. Mesmo aquilo que parece ser supérfluo, como moscas, mosquitos e mosquitinhos, mosquinhas, são todas criaturas de Hashem. Não quer só dizer que nada se criou sozinho, que tudo é criado por Hashem, mas que cada coisa tem seu propósito também, porque foi criado por Hashem. E Hashem não cria nada à toa. No Tratado de Shabbat, se lembra como esses mosquitos, por exemplo, servem como remédio. Então, alguma coisa tem proveito. Muitas vezes, mesmo coisas que causam danos, né, mazikim em hebraico, servem para evitar algo pior. Muitas vezes Hashem usa essas criaturas para punir os malvados, então serve para esse propósito. Mas por que Rav Acha inclui os sapos nessa categoria? Porque os sapos não servem para castigar os rechaim, os perversos, os malvados. Eles não causam nenhum dano, os sapos. E para que servem? E certamente não são como cobras e escorpiões. E é colocado como se fosse uma inovação. Mesmo os sapos têm um propósito. E a prova que é trazida é dos sapos e da tsirá, e não dos escorpiões e das cobras. O que é também a comparação da missão dos profetas com a que é feita pelas cobras e sapos, etc. A missão dos que causam danos é castigar os malvados. E a dos profetas é comunicar a mensagem de Hashem. O que é Hashem? Compara um com o outro. A explicação é que as pragas não foram só para castigar e punir os egípcios, mas para mostrar, como está em Shemot, nessa mesma paraxá, Vedeu Mitzrayim que ani Hashem, que os egípcios percebam que eu sou Deus. Isso era o motivo principal, não era só castigar por castigar. Teria outros modos de fazer isso. E isso o sapo conseguiu com maestria muito mais do que as outras pragas. E como é que Hashem faria isso se não fossem os sapos? Os sapos conseguem mais do que o sangue, do que a praga dos primogênitos, porque conseguem mostrar que mesmo uma criatura tão aparentemente supérflua, inútil, sem objetivo, segue a vontade de Hashem e mostra que Hashem, a terra toda de Hashem, que Hashem está tomando conta de tudo. Isso aconteceu através das pragas, e como a clipá da impureza, a casca da impureza do Paró e do Egito é diferente de todas as outras, é maior, o castigo foi feito principalmente pelo sapo, porque o sapo é a criatura mais baixa que tem, que nem causa dano, que é mais baixo ainda do que isso nesse sentido, não tem o que fazer com ela, e mesmo assim ela serviu para mostrar que Hashem está tomando conta, Hashem está trazendo as pragas, Hashem está se revelando, mesmo no Egito, que tinha uma caixa de impureza tremenda. A heresia dos povos contra Hashem é, de modo geral, dividida em 3 níveis, um abaixo do outro. Primeiro, são os que são contra só sobre a unicidade de Hashem, e chama Hashem de Deus dos deuses. Sabem que Hashem lhes dá a vida e os mantém, então não se rebelam contra Hashem, porque sabem que Hashem é que dá a vida. Como reconheceu Bilam, que tudo que ele fazia era através de Hashem. Só falava que Hashem deixava ele falar. 2, os que reconhecem a existência de Hashem, mas como Paró, acham que são autossuficientes. Ele sozinho se criou, como está escrito na Haftarah de Hezkiel, Li Yori Vania Sitini, o rio Nilo é meu e foi eu que o fiz, sou eu que trago a subsistência para todos no Egito. E tem o terceiro grupo, o nível, né, contra Hashem, são os que negam completamente a existência de Hashem, como Sanherib, desconhecem, não sei quem é. Dentre esses três níveis, é claro que o terceiro parece ser o pior, que desconhece completamente, totalmente contra Hashem. Mas no segundo nível, que é o nível dos egípcios, que é o nível do Paró, aparentemente também tem uma coisa que é pior. De algum modo, a divindade incomoda no terceiro nível. Então reconhece que existe e procura um jeito de negá-la. Mas no segundo nível, a existência do Faraó se acha independente. Li Yori, o Nilo é meu, sou eu que faço tudo o que acontece no mundo. Eu não tenho nenhuma relação com Hashem. Eu posso existir sem ele. Aí por isso que Hashem teve que mostrar que, olha, mesmo que você ache que é totalmente supérfluo, que não precisa de nada, porque não serve para nada, mesmo esse está ligado ao que eu quero. É um emissário meu, os sapos, que não servem para nada praticamente. Servem sim. Serve para mostrar para vocês que eu estou por trás de tudo, eu estou acima de tudo, eu estou envolvido em cada coisa que acontece nesse mundo. É isso que a gente tem que saber. Quando um artesão faz um objeto, seu objetivo é expresso na sua forma. A forma segue a função. O objetivo do objeto. O objetivo de toda a criação é expressar a existência de Hashem. Tudo vem de Hashem. Tudo é Hashem. Por outro lado, Hashem deu livre arbítrio e por isso não é tão evidente a dependência das pessoas e tudo no mundo para Hashem. Hashem fez que tivesse uma capa que encobre a dependência que as pessoas têm em relação a Hashem, para que as pessoas percebam isso, tenham o livre arbítrio de perceber isso. Paró e os egípcios não percebiam isso, pelo contrário, eles negavam isso. Eles negavam que Hashem estava no comando. Hashem existe, mas é o Deus dos deuses. O mundo agora, quem comanda aqui sou eu, Paró, que estou em cima da pirâmide, o líder supremo que resolve tudo, que eu consigo controlar tudo, sou super-homem, então não tem nada de Hashem aqui no mundo mais. Rav Acha então inova ao dizer que não só aquilo que reveladamente parece não servir para nada, como os sapos, mesmo aquilo que só parece causar danos, como cobras e escorpiões, tudo isso existe para revelar e revela a divindade, como Hashem está presente no mundo, em cada situação, em cada momento, em cada lugar, com cada coisa e coisa. E isso também é refletido no que Hashem falou para os profetas. Em tudo no mundo, saiba, mesmo a profecia divina, que é o mais elevado, ou a cobra que causa danos e os sapos que parecem não servir para nada, tudo tem um objetivo divino. Encerrando, o sapo é diferente de todos os outros seres vivos que tem no mundo. Não parece servir para nada, nem mesmo causar danos e servir para punir alguém. Não parece nem revelar que tem um artesão que os fez. Quem fez os sapos? De onde que eles surgiram? Para que eles servem? Essa é a inovação dos sapos serem a praga principal no Egito. É através dele que foi castigado o Egito. Faraó e os egípcios têm uma existência que nega Hashem. Li Yori Vania Sitini. Eu fiz o Nilo, tudo é meu, eu resolvo tudo. Eu tenho tecnologia, tenho sistema, tenho pessoas, tenho evolução, conhecimento, sabedoria, astrologia, tudo aqui no Egito. A praga dos sapos, que é um ser vivo, que parece não servir para nada, que não tem nenhuma tarefa, nem mesmo de causar danos, seguiram a missão de Hashem com alto sacrifício, jogaram até no forno, que é contra, de uma vez, direto assim. Sabe que tem experiência da rã, do sapo, que vai esquentando a água, ele não vai sentindo tanto. Agora, ele se jogar direto na água quente ou no forno, isso é um sacrifício, uma dedicação total. E essa dedicação dos sapos serviram e inspiraram até Hananiá, Mishael e Azariá, que se jogaram no Kifshan, na fornalha, na época da Babilônia, porque viram que até os sapos jogaram, a gente também começa a jogar e eles se salvaram. Quebraram até a casca da impureza maior que tem, que é especial do Egito. E revelou que tem Hashem em tudo mesmo, que a gente possa ver o mundo inteiro já, de forma clara, como Hashem está presente em tudo. Isso quer dizer a era messiânica, com a chegada de Mashiach agora já. Mashiach now.